pessoas que tentem aqui, ou na boneca, aqui à volta da mesa, ou ali atrás, façam favor. Ora, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando para o ponto seguinte, que é a audição dos peticionários da petição número 382/13, que solicitam a criação de melhores condições de acessibilidade televisiva para a população surda portuguesa, apresentada por Rui Pinheiro, Federação Portuguesa das Associações de Surdos e outros. Começo por dar as boas-vindas, saudá-los muito calorosamente, dizer-lhes que é um gosto recebê-los aqui na Assembleia da República, concretamente na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Sejam, pois, bem-vindos e vou apresentar os membros da delegação. Temos Pedro Costa, Presidente da Direção da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Rui Pinheiro, Secretário da Direção da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, Pelouro da Acessibilidade. Paulo Garcia e Tânia Laima, funcionários da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Pedro Mourão, da Comissão Nacional de Juventude Surda. Filipe Venado, do Centro de Direitos Humanos das Pessoas Surdas. Filomena Martins e Marta Salles, da Associação de Famílias e Amigos dos Surdos. Presumo que, não sei se não vieram, portanto, ou seja, estou a ver aqui mais nomes que estaria, que fariam parte da delegação do que, de facto, as pessoas que vieram. E, portanto, então, se não se importa, portanto, Pedro Costa está, que é o presidente da... Não está. Rui Pinheiro está aqui ao meu lado, que é o secretário da direção. Paulo Garcia... Está presente. Tânia Laima está presente. Pedro Mourão está presente. Filipe Venado não está. Filomena Martins não está. Marta Salles não está. Sofia Figueiredo não está. Paula Santos. Paula Santos. Muito bem. Sejam mais uma vez, sejam bem-vindos. Ora, nós temos, como é de regra e também é do conhecimento de todos, nós temos uma grelha de tempos para este tipo de audições, que têm disponibilidade para falar durante 10 minutos, para fazer a vossa exposição, referirem quais são os aspectos, os argumentos que aduzem para que haja, de facto, uma alteração no sentido de melhorar a acessibilidade televisiva à população surda. Depois há uma ronda pelos grupos parlamentares, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para questionar ou para comentar aquilo que for dito e, finalmente, dispõem de mais 10 minutos para a intervenção final, para responderem às perguntas que venham a ser feitas pelos deputados, se assim o entenderem, e para as conclusões finais. Há alguma dúvida em relação ao procedimento? Muito bem. Então, também queria dizer que a relatora desta petição é a deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, que também está aqui presente. Portanto, ela é que vai ser a relatora por parte da Comissão. Posto isto, então, convido a usar da palavra durante 10 minutos. Sim, ali no verde. Aí.
Antes de mais, gostaria de agradecer a atenção que foi dada a esta petição e ao convite de estar aqui presente. Eu ia apresentar as pessoas, mas parece que só fez por mim. Deixa-me pouco tempo. Peço desculpa pelo presidente Pedro Costa não poder estar presente, mas a entidade patronal não autorizou a tempo a presença dele cá. Então, estou cá e represento a Federação por ele. Sobre as origens desta petição, remontação do erro 2014. E tudo começou num momento pessoal meu. Eu estava com a minha filha a ver desenhos animados da Disney e não tinha legendas. Eu, ao fim de algum tempo, aborreci-me e quis me ir embora. Foi quando a minha filha me perguntou porque é que eu estava a deixar sozinha. E aquilo foi uma situação que mexeu um pouco comigo. Eu, na altura, fiz uma publicação no Facebook da Disney a pedir legendas para que eu pudesse acompanhar as coisas com a minha filha. A coisa teve alguma repercussão, muitas partilhas, tornou-se viral e chegou à comunicação social. Eventualmente a Disney ficou sensibilizada e agora é possível vermos muita programação da Disney com legendas. E este primeiro passo acabou por motivar a criação de uma equipa para elaborar uma petição no sentido de alargar esta acessibilidade aos restantes canais, os portugueses, o cabo, tudo isso. Entretanto, o Dr. Pedro Costa estava a preparar uma nova lista para a direção e convidou-me, eu aceitei, e esta petição passou a ter outro tipo de apoio institucional. A Federação foi fazendo o seu trabalho, além da petição. Organizámos um workshop em 2015 com várias pessoas surdas, intérpretes de língua gestual portuguesa, várias pessoas interessadas, e elaborámos um documento onde ponhamos de forma metódica e sustinta todas as necessidades de acessibilidade do surdo na comunicação social. Não só da janela dos intérpretes de língua gestual portuguesa, o seu tamanho, a qualidade, as condições de trabalho que os intérpretes têm que ter para conseguir fazer bem o seu trabalho, mas também as legendas, quando é que elas podem, quando é que conseguem fazer estas coisas todas. E também o fato de que há dois tipos de pessoas surdas na comunidade. As pessoas surdas que nasceram surdas, cresceram com a língua gestual e têm a língua gestual portuguesa como a primeira língua. As pessoas surdas, por exemplo, como eu, ficaram surdas mais tarde. Que sabem ler e escrever bem em português e percebem melhor as coisas no português escrito do que em língua gestual portuguesa. Nós temos que atender a estes dois tipos de pessoas. Entretanto, a IRC estava no final do ciclo de plano plurianual. 4 em 4 anos fazem um plano com recomendações sobre como as televisões devem melhorar a acessibilidade dos seus conteúdos. 2016 era o último ano do plano de 4. 2017 ia começar um novo plano. Portanto, ao longo de 2016, usámos este documento como base para recomendações da Federação à IRC. E quando finalmente o novo plano foi aprovado, nós ficámos um bocado desiludidos com a pouca ambição que foi lá colocada. Havia coisas como, por exemplo, os mínimos de horas que eram estipulados já eram inferiores ao que na prática se faziam. Ou seja, se as televisões ficassem mais 4 anos a fazer exatamente o mesmo, estavam a cumprir as recomendações, não há nada a puxar para cima. Eu estou sensível à questão dos custos, tanto que fiz uma recolha de orçamentos de várias empresas de legendagem e dobragem e cheguei à conclusão que, após dobragem, já com tradução, já com a dobragem dos atores todos feitos, incluir legendas, era só mais de 5% ao orçamento. É 5% que, quando não é cumprido, estamos a excluir 150 mil pessoas com diferentes níveis de perda auditiva do país. Só para poupar 5%, não faz sentido. Uma das respostas da SIC a esta petição foi de que eles já faziam muita legendagem, e é verdade, e que é difícil fazerem mais porque fazem legendagem específica para surdos. Este tipo de legendagem é mais caro. Eu acho que seria relevante, se querem realmente fazer mais legendas, façam a legendagem tal como fazem para os filmes, para as séries, sem ser específica para surdo. Mas que é mais importante termos uma cobertura maior e depois irmos melhorando a qualidade do que tentamos fazer perfeito e pouco e não temos muitos conteúdos acessíveis. Sobre as janelas das intérpretes de língua gestual portuguesa, ainda há duas coisas que persistem. Primeiro, a janela é muito pequena. Quem não conhece a língua gestual portuguesa não percebe isso. Mas se as televisões passassem a legendar com um tipo de letra, tamanho 2, de tal forma que vinha um risco a aparecer na horizontal, mas não conseguissem ler nada, iriam perceber o que nós sentimos quando olhamos para aquela janela. Está muito pequena, tem que ser um pouco maior. E mesmo quando nós temos uma televisão grande para ampliar aquilo, a própria qualidade da câmara que está a filmar a janela da intérprete é baixa. Então nós temos uma imagem grande com qualidade e a janela da intérprete pixelizada. São obstáculos à compreensão. Já para não falar que em muitos sítios as condições de trabalho dos intérpretes não são as ideais. Trabalham em sítios abertos, com barulho à volta, e têm-se queixado várias dificuldades nesse sentido. Pronto, resumidamente, estes são os principais pontos negativos que ainda existem. Esta petição, no sentido de tentar equiparar o nosso país à acessibilidade que já existe nos outros países europeus. Eu já fui à Inglaterra, fui à Espanha, fui à França, e vi que, apesar de eles terem menos horas de intérprete de língua gestual na televisão do que Portugal, têm janelas maiores, têm mais agenda, têm conteúdos mais acessíveis. E isto é especialmente relevante na informação que passa na televisão sobre política. As pessoas que aqui estão sentadas e as pessoas que estão ali na Assembleia são pessoas que estão a decidir coisas sobre o nosso futuro. E quando aparecem na televisão a ser entrevistado, a responder a perguntas, a divulgar a informação, e não há esta acessibilidade, nós, os surdos, como eleitores, não sabemos o que fazer quando formos votar. Não sabemos quais são as ideias que estão a passar para nós. E queremos ter acesso a isso. Acho que também é do vosso interesse. São mais de 150 mil eleitores. Pronto, acho que é isso. Passei dos 10 minutos de paixão.
Não, muito obrigada. Mesmo que tivesse passado, também não, isto não é encarado assim com tanta rigidez. E agradeço-lhe a sua exposição. Gostaria de começar com um comentário, porque fiquei muito chocada quando afirmou que o presidente da Direção da Federação Portuguesa das Associações de Surdos não pôde estar presente porque a entidade patronal não a autorizou. Ora, isso é de uma enorme gravidade.
A questão é que, quando foi marcada esta reunião, foi muito em cima da hora, o pedido de dispensa não chegou a ter resposta. Eu não tenho esse problema, porque sou dono da minha própria empresa e posso tratar quando me apetece, mas também é um bocado chato para mim. Mas, de qualquer das formas, queria que percebessem que eu tenho muita vontade de vir. Tenho obrigações profissionais, são mais prioritárias na vida dele.
Ou seja, não houve resposta da entidade patronal, mas há, enfim, também não quero dar mais importância ao assunto do que aquela que deve ter. Mas quando se solicita a vinda à Assembleia da República, um órgão de soberania, à Casa do Povo, obviamente que a entidade patronal não pode levantar objeções, a não ser por razões de força maior e que terão de ser devidamente justificadas. Eu não sei com que antecedência é que foram convocados os peticionários.
Perguntou se podiam vir, não é?
Portanto, foi.
Poderia ser na semana seguinte.
Quinta-feira. Bom. Portanto, também quando é feito o contacto, é também para nos dizerem se têm disponibilidade ou não têm, para nós procedermos ao agendamento. Mas compreendemos todos que nem toda a gente está dentro dos procedimentos, que também compreendemos que tivessem vontade de corresponder de imediato e aproveitarem a oportunidade para virem já, e que depois tenha havido algumas dificuldades de tempo na gestão da própria vinda de alguns dos membros. Dito isto, também dizer que é importante o esclarecimento que deu, porque quem não está dentro dos assuntos não sabe a distinção entre os vários tipos de surdez e também não sabe, ou pelo menos algumas pessoas não sabem, quais as medidas mais adequadas que devem ser adotadas. Claro que a Assembleia da República dá o exemplo, contratando pessoas especialistas em linguagem gestual, precisamente para que possam acompanhar os debates que são aqui realizados, pelo menos os debates mais importantes. Fiquei também muito agradavelmente, não direi surpreendida, mas gostei de ouvir o interesse que manifestou pelos debates políticos e a necessidade de que entrevistas, debates, etc., que se realizam nos canais televisivos, que possam também ser acessíveis de uma forma generalizada à comunidade surda. Dito isto, vamos então passar aos grupos parlamentares e, por parte do PSD, tem a palavra a senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar os presentes, os peticionários, na pessoa do senhor Rui Pinheiro, Paulo Garcia, Tânia Laima, Pedro Mourão e Paula Santos. Agradecer desde já a exposição feita. Dizer que o grupo parlamentar do PSD acompanha de perto esta vossa preocupação e realmente não é uma ou duas pessoas, são 150 mil pessoas com diferentes graus de perda de audição, e realmente aquilo que falaram aqui relativamente aos surdos que nascem surdos e aos surdos que são ouvintes e ficaram surdos, isso é uma realidade completamente diferente, que muitas das vezes nós, cidadãos que nascemos ouvintes, continuamos ouvintes, não temos essa percepção de perto, e acho que isso ficou aqui patente nesta exposição inicial. E não vou-me repetir aquilo que falaram, ou que neste caso que o Sr. Rui Pinheiro falou. Percebi de antemão que tiveram acesso às respostas, às cartas que a Comissão teve a oportunidade de enviar à ERC, à RTP e à SIC. Penso que sabem também de antemão que a TVI não respondeu à carta até ao momento, penso eu, que não recebemos entretanto. Só dar aqui uma pequena nota, que referiu-se aos custos, que há um aumento de custos de mais 5% ao orçamento. Eu confesso que não consegui compreender se se refere à legendagem conforme são feitos para as séries normais ou se está-se a referir a um aumento de 5% relativamente ao intérprete de linguagem gestual. E acho que isso era importante aqui clarificarmos, porque a IERC, na carta que nos envia, faz referência aos custos que são necessários ter para conseguirmos colocar aquilo que pretendem, que é adotar as medidas necessárias para a rápida inclusão de legendagem em todos os programas infantis de dobragem. Perguntava-vos relativamente a esta questão, se quando dizem que os custos ou o plano plurianual de recomendações da IERC relativo à acessibilidade dos serviços de programas televisivos para pessoas com necessidades especiais, para vocês são um pouco ambiciosos, perguntaria se deveria ser ou não alterado, da vossa opinião, este plano plurianual e em que medida é que deveria ser alterado. Relativamente à questão dos operadores, gostaria de perceber se consegue identificar o cumprimento ou não dessas obrigações por parte desses operadores e o que é que realmente neste momento está a ser, não está a ser cumprido. Se, quando falam aqui nos custos, se têm uma estimativa de custos associados à implementação de todas estas medidas que vocês pretendem com esta vossa petição. E para já era só. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente.
E que é também, como disse há pouco, a relatora desta petição.
Sim, muito obrigada. Queria também saudar os peticionários, a Federação Portuguesa de Associações de Surdos, o seu representante, neste caso, o Sr. Rui Miguel Simões de Oliveira Pinheiro, também todos os presentes e os 4.127 subscritores desta petição. Louvar a iniciativa em prol da igualdade de oportunidades e a luta pela integração perfeita. Lembrar também que o programa do Governo consta que a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade é um objetivo estratégico para a valorização das pessoas. Só uma sociedade que integra todas as pessoas pode concretizar todo o seu potencial. A inclusão de pessoas com deficiência tem implicações transversais em todas as áreas das políticas públicas. E por isso é uma preocupação constante do atual Governo. A petição visa a criação de maiores condições de acessibilidade televisiva para a população surda. Os objetivos da petição estão muito bem claros, bem definidos. As explicações técnicas sensibilizam-nos a todos e colocam-nos a par das dificuldades do dia-a-dia da população surda e com dificuldades auditivas. Indo ao encontro de um dos objetivos da vossa petição, que é promover um debate alargado sobre esta temática, ouvindo diversas entidades, como a entidade reguladora para a comunicação social, os fornecedores de serviço, e já foi aqui dito, a Comissão pediu pareceres a várias entidades. Como, nos termos da Lei da Televisão, cabe à entidade reguladora para a comunicação social definir o conjunto de obrigações que permite o acompanhamento das emissões por pessoas com necessidades especiais, com base num plano plurianual em matéria de acessibilidades, em vigor desde o passado mês de fevereiro, e com um conjunto de obrigações que vão até 2020, foi-nos informado que este conjunto de obrigações já é bastante alargado em relação ao anterior. Passo a citar. Tem sido sua prioridade, da ERC, assegurar o aumento gradual das acessibilidades nos diversos serviços de programas, não descurando o reforço da legendagem de programas, incluindo os informativos e os infantis. Reconhecem que neste domínio a oferta dos operadores é, infelizmente, escassa e não podem deixar de registar a incorporação crescente de legendagem nos programas infantis da RTP, na animação, em especial até nos períodos festivos. Também a própria RTP até informa o número de programas que foram aumentando nestes dois últimos anos. Pois a questão que vos queria colocar vai no sentido de confirmar se estas preocupações por parte da entidade reguladora, tendo em consideração que na vossa petição também dizem que a Federação realizou ao longo deste ano e do ano anterior várias reuniões com a ERC e com outras empresas. Por isso, gostávamos de saber como apreciam o grau de cumprimento do plano plurianual. E, embora agora também numa explicação mais concreta, também saber se das reuniões havidas com a ERC, que tipo de medidas concretas ficaram por plasmar neste plano plurianual. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Simões, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Ora, antes de mais, eu queria, aliás, Sr. Presidente, antes de mais, queria me saudar e agradecer a presença da Federação Portuguesa de Associações de Surdos e demais elementos da comitiva. Eu penso que, antes de discutirmos questões técnicas ou custos ou horas de legendagem ou existência de língua gestual-portuguesa, temos que ver que há, antes disso, temos que ter a consciência que a inacessibilidade das pessoas surdas aos conteúdos televisivos é uma prática discriminatória. O que sentiríamos nós se o Estado português a única coisa que nos assegurasse é que a televisão de vez em quando tivesse legendas em português e houvesse alguém que falasse português de vez em quando e que normalmente seria toda em russo, por exemplo. Esta é a discriminação a que estão sujeitas as pessoas com surdez. E esta impossibilidade de acesso a todos os conteúdos é uma violação clara da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência que Portugal subscreveu. E é uma prática discriminatória também de acordo com a Lei 46/2006, que tipifica como prática discriminatória a recusa de fornecimento ou impedimento da fruição de bens ou serviços, ou a recusa ou impedimento da utilização da língua gestual portuguesa. Nós estamos perante uma prática discriminatória e é esse o fundamento da questão. Depois é preciso resolvê-la. A TVI, por exemplo, diz que os custos devem ser assumidos pelo Estado e, na minha opinião, o que deveria era pagar a respectiva coima por estarem a praticar uma discriminação. E quando nós falamos na necessidade de existência de uma cidadania ativa e participante, mantemos na prática uma discriminação de discriminadas 150 mil pessoas. Passando às questões técnicas, foi referida aqui a questão da legendagem específica para surdos. Isto é muito importante que exista, quer dizer, eu penso que não se deverá abrir mão desta legendagem específica. O que devemos é obrigar a que ela exista e que seja sempre específica, ou então haver as dupla legendagem, porque nós sabemos que estamos a legendar na segunda língua das pessoas surdas. O português não é a primeira língua, é a segunda língua. E há problemas de literacia no português, por causa também dos problemas que todos que vêm do ensino e da inclusão das pessoas surdas no ensino corrente. E sabemos que há dificuldade na leitura do português. E por isso é necessário que isso se mantenha. E é necessário também termos a consciência que também não é só útil para as pessoas surdas. Esta linguagem mais simples também é útil, por exemplo, para o início da literacia das crianças ou das pessoas que têm níveis de analfabetismo ou de iliteracia e que é útil também para essas pessoas. Se o plano plurianual deverá ser alterado ou não, como é evidente daquilo que eu disse, tem que ser alterado. Tem que ser alterado porque nós não podemos permitir que se continue a praticar esta discriminação. É urgente acabar com ela. De maneira que, com certeza, que os prazos para acabar com esta discriminação têm que ser estabelecidos e têm que se cumprir. Era isto.
Obrigada, Sr. Deputado, e cumprimento, porque é a primeira vez que vem aqui à nossa comissão e, obviamente, que é muito bem-vindo para participar nos debates em que esteja interessado. Sr. Deputado da Teresa Cairo, tem a palavra, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu gostava de saudar a direção e todos os membros da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, bem como a restante comitiva, e todos aqueles que acompanham esta motivação tão importante de todas as pessoas surdas e com dificuldade e deficiência auditiva. Eu penso que isto é uma causa comum e que só nos pode mobilizar a todos. Penso que cada vez que abordamos estas questões de pessoas que não podem, por problemas de nascença ou por deficiência adquirida, ter uma cidadania plena e ter uma vida plena, penso que como legisladores e como representantes da população, temos que ter a noção da responsabilidade que sobre nós recai para que consigamos proporcionar no dia-a-dia o acesso àquilo que todas as outras pessoas que não estão coartadas neste acesso tomam como garantido. E daí que seja tão importante criar mecanismos para as pessoas com surdez ou com deficiência auditiva, no acesso ao ensino, à informação, ao tempo de lazer, à cultura, à fruição cultural e artística, ao trabalho, que sabemos tantas vezes se vêem impedidos de ter acesso a profissões e ao trabalho, E, obviamente, aqui é a situação que nos convoca à comunicação social. E, de facto, a ponte que nós temos que construir é alargar a língua gestual portuguesa para os órgãos de comunicação social, como forma de acessibilidade. E nós nunca seremos um país verdadeiramente civilizado se não conseguirmos atingir as melhores práticas nesta matéria. E aqui eu penso que foi muito pictórico, foi muito explícita esta imagem. Vamos imaginar que seria para os cidadãos com capacidade auditiva ligar a televisão e só de vez em quando é que ouviriam falar português e o resto do tempo ouviriam em russo. Agora permitam uma pequena brincadeira em albanês. Mas, e de facto, já foram colocadas muitas questões. A questão de maior legendagem, de legendagem mais adequada, eu vejo com muito agrado a vossa preocupação relativamente à programação infantil, que imaginamos numa lógica de tentar ser mais abrangente para a população ouvinte, acaba por dificultar mais a vida à população com dificuldades auditivas. Eu penso que é insistir junto da ERC, que tem visto grandes dificuldades em conseguir sequer ser eleita. Ontem houve mais uma tentativa para conseguir, confesso, resultou.
Desculpe lá, mas não é a ERC não é que estava com dificuldades em ser eleita. Ou seja, não. O problema era nosso. Nós é que tínhamos com dificuldades em eleger.
E cada um que enfia a
ERC, o que é da ERC, a Assembleia da República, o que é da Assembleia da República.
Bom, mas eu penso que cabe a todos nós, enquanto legisladores e à ERC, enquanto entidade reguladora, assumir as suas responsabilidades, agora que já está eleita, assumir as suas responsabilidades, que as tem e tem capacidade para as exercer e para, porque, desculpe que diga, Sr. Presidente, a ERC ficou muito aquém ao longo dos anos das suas responsabilidades e das suas capacidades para fazer cumprir aquilo que são os deveres dos órgãos de comunicação social no que se refere a matérias tão importantes quanto os direitos de parte da nossa sociedade que não tem, nomeadamente, capacidade auditiva, visual ou outra. E muitas vezes vimos a ERC a preocupar-se com questões que eu considero menores.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Última questão, eu gostaria muito de perguntar em que medida é que o Parlamento pode fazer um debate alargado sobre esta temática. Gostaria de ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho de me pedir desculpa por aquilo que dizem em relação à ERC, porque qualquer grupo parlamentar, qualquer deputado tem a sua opinião, eu também tenho a minha opinião e tenho manifestado uma opinião muito crítica em relação a determinadas atuações ou falta de resposta, inclusivamente, por parte da ERC. Em relação aos outros assuntos, teremos a oportunidade de depois os debater com a nova com o novo Conselho Regulador que ontem foi finalmente eleito. E agora tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar a delegação da Federação Portuguesa das Associações de Surdos aqui presente e de saudar também o representante da Comissão Nacional de Juventude Surda e agradecer também a introdução que fizeram, as preocupações que aqui trouxeram. A petição que nos fazem chegar é bastante clara naquelas que são as dificuldades, os obstáculos sentidos pela comunidade surda no acesso efetivamente à televisão, à comunicação, mas à televisão. São bastante claros todos aqueles que são também, com todas aquelas que são as reivindicações que fazem, que são reivindicações da mais inteira justiça, porque nós estamos aqui a falar do cumprimento de direitos fundamentais. Não estamos a falar de nada de novo, estamos a falar efetivamente do cumprimento de direitos fundamentais e de se tomarem medidas que efetivem e que concretizem direitos que já estão consagrados num conjunto de diplomas jurídicos nacionais e internacionais. Já aqui falamos sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já aqui foi referida também a Lei da Não Discriminação, como poderemos também falar da nossa Constituição da República, que prevê, no fundo, uma não discriminação de nenhuma pessoa no acesso aos seus direitos fundamentais. Por isso, nós estamos efetivamente aqui a falar do cumprimento de direitos essenciais e fundamentais das pessoas surdas. E colocamos aqui a necessidade de derrubar efetivamente um conjunto de barreiras que existem, e designadamente a barreira da acessibilidade e da comunicação. Foram aqui colocadas um conjunto de soluções, de alguma forma, que também apresentadas pelo representante da FEPAS, como seja a existência da interpretação em língua gestual, alargando o número de horas, é isso que está também na vossa petição, como seja a questão da legendagem e, naturalmente, tentar encontrar aqui soluções que respondam às necessidades e às características diferentes que existem das pessoas surdas, sejam aquelas que conseguem efetivamente ler o que está na legendagem e aquelas que não conseguem e que só conseguem ter acesso à comunicação através da interpretação por língua gestual portuguesa. Por isso é também preciso encontrar na solução a construir de que forma é que podemos conjugar estas duas realidades e de que forma é que podemos responder a tão diferentes necessidades e características. Mas naturalmente que entendemos que este é um debate fundamental que tem que ser feito para que se possam construir soluções que respondam a estas necessidades, para que se possa efetivamente acabar com discriminações que existem. Apontaram aqui uma prioridade designadamente na legendagem e no acesso das crianças à televisão, mas juntemos a isso também o acesso de todos os outros, também no acesso à informação, ao conhecimento, à cultura, ao entretenimento que muitas vezes estão nos conteúdos televisivos. Eu queria só mais uma nota. Nós podemos naturalmente e devemos exigir à ERC um conjunto de responsabilidades sobre esta matéria enquanto entidade reguladora, mas isso não nos pode permitir de forma nenhuma desresponsabilizar o Estado da sua função fundamental de garantir que todos tenham acesso aos direitos fundamentais e, no caso, que as pessoas surdas tenham também acesso ao direito à comunicação, à informação e que se tomem medidas para serem derrubadas estas barreiras. As responsabilidades que possamos pedir à ERC não nos pode de forma nenhuma inibir de pedir responsabilidades também ao Estado nesta matéria. Eu queria só colocar algumas questões de algumas situações concretas que pudessem esclarecer, designadamente quando falam do acesso ao teletexto, bem como de equipamentos, dos novos equipamentos que existem, das chamadas boxes televisivas, das assinaturas, se efetivamente a legendagem, quando a emissão é visionada mais tarde, se mantém, ou porque a informação que nós temos é que essa legendagem depois não se mantém, ou seja, se as pessoas surdas acederem a um programa horas mais tarde, essa legendagem já não se mantém e já não é possível verem o programa com essa legendagem, se isto é efetivamente assim. Das dificuldades que possa haver no acesso a equipamentos que tenham legendagem em teletexto, ou seja, se há efetivamente dificuldades das pessoas surdas em terem equipamentos que tenham legendagem em teletexto, as condições económicas são muito variadas e as realidades económicas e sociais também, e saber se há também do vosso conhecimento algumas dificuldades nesse sentido. E por fim colocar uma questão relativamente
muito
à TDT, só relativamente à TDT, saber se a TDT e a legendagem que possa existir em TDT está a funcionar adequadamente também para as pessoas surdas. Muito obrigada pela tolerância,
senhora
Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, têm aqui já as posições dos grupos parlamentares, um grande consenso e uma grande abertura e muita sensibilidade para o problema que aqui os trouxe. Gostaria apenas só de relembrar que o plano plurianual de que temos estado a falar foi acordado em 2016, portanto há muito pouco tempo, e que abrange um período até 2020. E também gostaria, porque acho que é importante sublinhar aquilo que é dito, até para termos isso em conta, que é dito na argumentação da SIC, que é o seguinte: o plano plurianual só obriga os operadores de televisão e de serviços de audiovisuais sujeitos à jurisdição nacional. E, portanto, ficam de fora, não abrange, os operadores internacionais dos canais por cabo. E que muitos dos, referiu aqui, o Sr. Rui Pinheiro, sim, referiu aqui, sim, o canal Disney, que não é, e muitos outros canais infanto-juvenis, que não estão cobertos, não são abrangidos por este plano plurianual. Portanto, apenas para contextualizar aquilo que temos já. De facto, o plano plurianual, apesar de, enfim, de ser, obviamente, sempre passível de ser melhorado, mas tem metas muito mais exigentes do que o anterior plano. Não é um plano perfeito, mas, de facto, é melhor do que aquele que existia anteriormente. Agora, há este problema, é da proliferação de canais por cabo, designadamente para o público infanto-juvenil, e que não estão abrangidos pelo plano plurianual. Portanto, tendo em conta tudo isto que já foi aqui dito, agora tem novamente a palavra o Sr. Rui Pinheiro, secretário da Direção da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, para os comentários finais e para responder às perguntas que foram formuladas pelas senhoras e senhores deputados.
Começo por agradecer a vossa solidariedade com esta causa, as vossas palavras. Respondendo às perguntas, uma delas foi: os tais 5% eram o quê? Depois, se calhar, não fui ficar há bocado. O que tinha dito era: quando vão fazer uma adaptação de um conteúdo estrangeiro para português, têm duas opções: ou legendam, mantêm voz, ou dobram. E o que eu estava a dizer é fazerem as duas coisas, porque quando dobram, e foi isso que eu perguntei às empresas, fiz os orçamentos, eu perguntei quanto é que custaria fazer a tradução, porque ela tem que ser feita antes da dobragem, quanto é que custaria cada ator para fazer cada uma das vozes de um desenho animado típico de 2 horas, Bela e o Monstro, digamos assim. E as empresas responderam a estes orçamentos. Eu tinha um valor pela tradução, um valor pelos atores que iam fazer as vozes e um valor pela legenda, pela legendagem, já com a tradução feita, já com o texto pronto. Este valor da legendagem era 5% do orçamento total. Ou seja, fazerem a adaptação toda para dobrada, mais a legenda era só mais 5%. E muitas vezes as legendas até estão disponíveis nos DVDs que lançam no mercado. Porque quando põem na televisão não põem a legenda? Era só mais 5% e as legendas já são feitas. Outro cenário que também encontrei foi as televisões comprarem a emissão já feita, uma série ou um filme, e às vezes também compram um desenho animado já com a dobragem feita. A produtora que está a vender faz preço diferenciado. Se quiserem com tradução em voz, é este preço. Se quiserem com legendas, é este preço. Se quiserem com duas, é este preço. Então, a televisão compra o que é mais barato. Aliás, compra aquilo que ela sente que vai chegar a mais pessoas, que é a versão dobrada. Exclui a legenda, porque dos três preços, A, B e C, o A, que a legenda é isto, o B, que é a dobragem, é este, e o C, que é a dobragem, a legenda é este. Então, escolhe o preço do meio. A decisão é muito... É muito concentrada em questões económicas e não em questões sociais. Eles não param para pensar um bocado. Só por mais isto, consigo meter mais 150 mil pessoas com assistir isto. Não pensam nisso. Eu até posso contar várias histórias. Eu cheguei a enviar um mail aos Gato Fedorento, na altura em que eles lançaram o DVD, porque eu comprei o DVD e depois não tinha legenda. E eu parei com eles a perguntar porquê é que não tinha para legenda. E que a produtora estava a cortar custos e cortou a legenda. E quanto é que era esse custo? Era 500 euros. O DVD custava 20 euros. 500 é DVD por 20. Se eu conseguisse juntar 100 surdos para comprar o DVD, pagava as legendas. E depois, mas é que a produtora olha para uma lista de custos, corta, corta, corta. e com isso está a arriscar pessoas. Não está a arriscar valores, está a arriscar pessoas. E é esta coisa que eu quero passar para quem toma estas decisões. Estão a arriscar pessoas. Nós não somos números, nós somos pessoas por parte. Estes 5% eram isso. Evidentemente que estar a legendar programas que já são falados em português já é um custo diferente de estar a legendar uma coisa que já tem um texto escrito preparado para legenda. Esse custo, as empresas deram-me 100 euros por hora. Por uma hora de vídeo, legendar custava 100 euros, incluindo a tradução. E isto eram preços pagos a empresas, que obviamente vêm ter lá uma margem de lucro para meterem dinheiro ao bolso. Se contratarem as pessoas que fazem legendas diretamente, o custo é muito menos do que isso. Eu próprio às vezes faço legendas para vídeos e é tempo meu e não acho que seja assim tão caro como isso. Porque se eu próprio faço legendas, tenho noção dos esforços que isto implica. Agora, um profissional que faz disto de vida, faz ainda mais pressa do que eu, e é bem mais barato do que estar a pagar empresas externas para estar a fazer um preço inflacionado, para depois dizerem à ARC que isto é muito caro porque não sabem fazer a gestão das coisas. Eu tenho uma empresa que também faz gestão de recursos, e quando eu vejo que uso muito uma coisa, não externalizo o contrato e fica mais barato. É esse tipo de coisa que eles devem fazer. Sobre se o plano da ARC deve ser alterado ou não. Aqui a questão não é tanto se deve ser alterado ou não. Os planos têm 4 anos. Assim que tomam uma decisão, estão-nos a dizer, agora, durante 4 anos vou ter que aguentar isto. A mim entristece-me olhar nos meus próximos 4 anos de vida e saber que não vou ter acesso às coisas. Só porque já está cedido no papel e foi aprovado. Acho que este tipo de decisões não pode ser impessoal. Mas se estas ficassem surdas de repente, gostavam de ficarem sentados em frente a uma televisão, não perceber nada. Não gostavam. Vão ficar à espera que isso aconteça para agir. Não, temos de agir agora. Já há pessoas a precisar disso. Sobre se as televisões cumprem as recomendações da ARC. Na altura em que a Federação fez a avaliação para responder à proposta da ARC para o próximo plano plurianual, ainda não tinha saído o relatório de 2016. Nós já estávamos em 2017. Estou a dizer mal, ainda não tinha saído de 2015 e já estávamos em 2016. Foi isso. Portanto, nós tínhamos que usar dados mais antigos. De qualquer das formas, o que nós reparámos foi que as horas que estavam no plano eram ultrapassadas pelas televisões todas, especialmente pela SIC, que faz um trabalho bem melhor do que a TVI neste aspecto e é mais sensível a nós. Uma das coisas que a ARC até pôs na resposta a esta petição foi que a SIC até tinha feito um período da quadra natalícia no Natal, tinha posto tudo legendado. Mas a SIC fez isto tudo legendado porque nós pedimos. Foi a Federação que falou com a SIC e disse: nós vimos na vossa programação que vai haver muitos desenhos animados, muitos filmes para famílias. Porquê é que não legendam tudo? Que é para as famílias poderem ver tudo junto. E assim, vamos fazer isso. E fizeram. Fomos nós que pedimos. Não havia nenhuma recomendação da ARC nesse sentido. Aliás, um dos pontos que nós até pedimos à ARC foi: quando existirem quadras natalícias, períodos em que as pessoas vão estar juntas, paz e por fora, que haja um reforço da acessibilidade, porque as pessoas vão estar em casa, em família, e muitas delas vão ligar a televisão. E quando não há acessibilidade, os surdos vão estar de parte, a ler um livro, a fazer o iPad, não vão estar a participar no convívio familiar. E depois há uma coisa que gostava de chamar a atenção. Há aqui batote. Eu não consigo provar, porque tudo o que tenho são pessoas que me relataram, que é, quando chegamos ao período de verão, a silly season, eles repetem conteúdos que já foram emitidos antes e que tinham lá legendas e contam estas horas. Isso é batota. O trabalho já foi feito. Acho que não devem contar duas vezes só porque meteram o mesmo programa duas vezes na televisão. Depois metem a estatística no alto e dizer que não fazia muito. Então, sobre... tinham falado que as legendas simplificadas de um português mais simples para a segunda língua e também disponibilizar legendas iguais aos filmes e às séries para as pessoas que dominam melhor o português. A questão que eu estava a querer dizer era se estão a usar o argumento de fazer as legendas com a língua simplificada, com a língua portuguesa simplificada, é um custo muito alto. Estou a ser um pouco pragmático. Eu acho que prefiro ter tudo legendado, mesmo que para isso tenhamos que reduzir o esforço colocado na legendagem simplificada. Não que esteja menosprezar a população sénior, mas a verdade é que os seres mais jovens de hoje são pessoas que já dominam melhor a língua portuguesa do que os seres mais idosos que tiveram uma educação pior. Portanto, isto também é um certo investimento no futuro. Eu falo por mim, a minha filha vê desenhos animados legendados, porque nós podemos sempre a legenda. E ela, na turma, é a que domina melhor a língua portuguesa. É a que lhe escreve melhor, porque apesar dela estar a ouvir o português, inconscientemente também está a ler. Eu tive a sorte de, quando era criança, os desenhos animados serem legendados. Então eu consigo escrever muito bem. E o meu receio também é um pouco que, ao simplificarmos demasiado, talvez as crianças de hoje, as surdas que estão a começar a ler legenda, possam perder um pouco este ritmo de ler, serem forçadas a ler mais depressa e adquirir esse ritmo. Mas realmente o melhor é ter as duas coisas. Talvez só a ser pragmático. Depende que devem ter as duas coisas. Mas a impossibilidade de ter os dois tipos de legenda, devemos ter um foco em ter 100% de legendagem, porque é barato e é uma coisa que se consegue fazer a 100%. E a prova disso são vários países que já fazem legendagem a 100% nos canais públicos. Sobre os privados e o cabo, eu percebo que o alcance da RC não chega aos canais privados que não são nacionais. Mas não chega porquê? Será por não colocarem na lei que também tem que chegar lá? Quando tivemos reunião com a RC, disseram que nós não temos autoridade para mandar os canais de cabo fazer nada. E também me disseram uma coisa que me deixou um pouco na dúvida, que é eles também não têm autoridade para mandar os canais nacionais fazer nada. Porque eles, as deliberações, é uma recomendação, não é nada que sejam obrigados a seguir. Ou seja, eu perguntei, então quer dizer, se a TV decidir não fazer nada disto, não é multado? E a RC, não. A lei não obriga a nenhuma multa, não há nenhuma penalização por não cumprirem. E aquilo deixou-me a pensar, não, para que é que serve a RC fazer deliberações se eles não têm o poder de multar nem de castigar quem não cumpre? Será que estamos aqui a trabalhar para o boneco? Foi a sensação que eu fiquei. Eu não sei se, entretanto, as coisas mudaram, porque já foi há um ano. Sobre fazermos um debate no Parlamento, se nos convidarem para um debate, nós estamos inteiramente disponíveis. Só penso que avisem com um pouco mais de antecedência para conseguirmos garantir que estamos disponíveis para vir todos. Eu acho que seria produtivo, porque eu já parei com muitas pessoas dentro e fora da vida institucional e há muita gente que realmente não compreende o alcance que as legendas podem ter. Eu às vezes estou a comer com amigos no centro comercial e está a ser projetado num canal qualquer. Ninguém está a ouvir, nem perceber o que se passa. E é que percebem que tivesse legendas. Eu já vi filmes americanos em que estão a filmar um bar e as pessoas estão no bar a conversar e ao fundo está uma televisão, então não há legendas a passar. Ou seja, nos Estados Unidos é comum eles ligarem legendas em sítios barulhentos para as pessoas perceberem o que está a passar. A mentalidade está diferente. Não veem as legendas como uma coisa para pessoas que não percebem a informação ou que não têm acesso. Veem as legendas como mais uma opção que podem ter para quando a voz não está disponível. A mentalidade é outra. Este tipo de mentalidade que gostava de colocar aqui. Sobre a gravação do teletexto, ainda este fim de semana tivemos o Congresso Nacional das Pessoas Surdas e houve realmente pessoas que foram lá queixar-se de que gravam as emissões para ver mais tarde e depois a legenda perdeu-se. Isso é porque eu não domino os termos técnicos aqui, mas o que eu sei é que a emissão televisiva é um sinal, a legenda em teletexto é outro sinal. E se os dispositivos fazem a gravação, não estão preparados para gravar os dois sinais, o teletexto perde-se. Isso realmente é uma grande chatice. Uma solução possível, claro que temos que reunir com as pessoas técnicas que tratam disto, mas, por exemplo, eu em casa tenho Vodafone, e na Vodafone a box tem uma opção para meter legenda da própria box. Isso não está a ser usado. No entanto, existe a opção para alternar entre voz portuguesa e voz inglesa na programação que permite isso, por exemplo, dobrada. Programação dobrada, eles guardam a voz original e têm a versão portuguesa dobrada. E nós conseguimos escolher para mudar a voz. Então, mas fazem isso para a voz, porque também não fazem para a legenda? Porque, por exemplo, os serviços de boxe têm opção para pôr legenda, não recebem estas legendas de teletexto que são feitas pelos canais e gravam nas boxes. E assim as pessoas, quando gravam nas suas boxes, a legenda fica lá gravada porque pertence à box. É uma solução possível. Agora, é preciso perguntar a estas pessoas se dá ou não dá. O que eu me lembro é que uma vez tive uma reunião com a Disney e propus isso. E a Disney respondeu-me que já se tinha reunido com os operadores de televisão, aliás, com os operadores que fornecem os serviços, Vodafone, Mel, nós, por fora. E todos eles foram muito. Ah, se os canais fizerem teletexto, vamos daí as mãos. Assim eu não tenho que fazer nada, só tenho que receber o sinal e emitir. Eu acho que aqui podia haver um pouco mais de proatividade por parte de, também das empresas que fornecem os canais, não as que fazem os canais, as empresas que fornecem o serviço, que nós, a Vodafone, a Cabo Visão, por aí fora. Se eles tiverem sensibilidades, fizerem mais esse trabalho, este tipo de problemas técnicos reduz. Sobre a TDT, eu não consigo dizer, eu não tenho TDT em casa, não experimento. Não sei se aqui algum de vocês tem TDT, experiência com. Eu, sinceramente, em todo o meu círculo familiar e pessoal, é tudo cabo. Conheço uma ou duas pessoas que têm TDT e essas pessoas não costumam ver muita televisão. As pessoas que costumam ver muita televisão têm tendência para o cabo. Agora, o que eu sei é que ver teletexto é um botão que há no comando. E nem todas as televisões têm esse botão. Portanto, isto não é um problema tanto da transmissão em si, mas da televisão que as pessoas compram. Eu tenho um familiar que tem TDT, mas comprou uma televisão com um tempo tão para legenda. Porque na altura que foi lá à casa, eu não consegui ver. Porque não precisa, não compra televisão para isso. Um surdo que precisa, vai comprar televisão para isso. Portanto, mas é uma coisa que duvido que hoje em dia ainda se façam televisões sem teletexto. Portanto, não sei se é um problema, mas posso investigar e, se quiser mesmo saber, mandar essa resposta. Pronto, sobre os planos da RC, que era de quarto em quarto.
Deixe-me só dar-lhe um esclarecimento. Bom, a TDT inclui a RTP1, a RTP2, o canal Memória e o canal África, quatro canais públicos. Inclui também a SIC e a TVI. Ou seja, os canais que estão na TDT são aqueles que estão acessíveis a toda a gente, porque são os canais gratuitos, que não é preciso estarem, portanto, que estão fora de cabo. E a pergunta que foi feita pela senhora deputada é pertinente precisamente também por essa razão, ou seja, porque é aí que está o serviço público de televisão. E é o que está, e que são os canais que estão obrigados pelo plano plurianual. Mas eu penso que em certa medida também respondeu quando deu sugestões sobre aquilo que, quais os aperfeiçoamentos que deveriam ser introduzidos. E penso que ficou claro para toda a gente que há possibilidades de se introduzirem alguns aperfeiçoamentos, de se ter, até ao nível também técnico, alguns aspectos técnicos que devem ser considerados. Claro que há o problema dos custos, dos recursos humanos, enfim, tudo isso que tem de ser ponderado, obviamente, na tomada de decisão. Mas penso que há aqui já muita matéria para reflexão e que será tida em conta também pela senhora deputada relatora da petição e pelo debate que vai continuar a ser feito aqui na Assembleia da República. Como disse há pouco, e verificou isso pelas intervenções dos grupos parlamentares, há uma grande abertura, uma grande sensibilidade para o problema. A questão da legendagem é muito, de facto, muito importante, não apenas para a comunidade surda, mas também para a comunidade em geral, porque, como disse, é uma forma de, um outro modo também de poderem aceder àquilo que está a ser debatido, àquilo que está a ser mostrado, e não apenas através da audição, mas também através do visionamento da legenda. Não sei se pretende acrescentar mais alguma coisa. Faça o favor.
Eu respondi às perguntas todas. Só que agora falou da RTP, memória internacional, e tenho lembrado de uma coisa. Há muitos surdos imigrados em França e não conseguem ver as legendas de teletexto, porque em França o sistema não é igual. Os sistemas de legendas nos países são diferentes. Calhar poderia haver um esforço de, uma vez que nós temos a RTP internacional, ser metida para fora, e sabendo que nós temos surdos que estão imigrantes noutros países, de perceber como é que podemos resolver esta questão técnica, se há forma de adaptar a maneira como as legendas são transmitidas neste país para que eles consigam ver, porque nos outros países os próprios sistemas televisivos têm um canal específico para a legenda, ou seja, enquanto que nós temos teletexto, depois temos que escolher o nome do teletexto, eles não têm mesmo legendas, pum. Ou seja, está de tal forma enraizado na cultura da acessibilidade destes países que os comandos têm lá um botão logo para meter a legenda, não têm que andar à procura de números num teletexto. Portanto, como nós não temos esse sistema ao transmitirmos as legendas em teletexto, quem está no estrangeiro não consegue ver essas legendas. E outra, só para terminar, e até atender um pouco com a Assembleia, com a ARTV. Eu há pouco estava no corredor a ver a televisão com a emissão da ARTV, com a intérprete ali ao cantinho. E eu até disse isso um pouco a brincar, mas a verdade é que não tem muita graça, que estava um grande plano de alguém a falar. E depois estava a janela da intérprete e eu reparei que a cara da pessoa que estava a falar, se eu agarrasse naquela cara e pusesse em cima da janela da intérprete, cobria a janela toda. Porque é que nós estamos a valorizar mais ver-se a cara da pessoa que está a falar do que a janela da intérprete, que é muito mais importante a nível visual? Porque uma pessoa que esteja a ouvir o que a pessoa está a dizer só precisa de ouvir, não precisa ver a cara a preencher o ecrã todo. Podemos, a própria RTP podia dar esse exemplo, como prova do vosso compromisso, aumentar a janela, porque realmente aqui o que nós transmitimos na RTV não há muita coisa a perceber, mas parece que já bolha e vai toda a gente querer ver o que é que se passa. Mas é mais transmissão de ideias, passar mensagem. Se o foco é no conteúdo, na mensagem, se calhar a RTV é o canal privilegiado para provar que faz sentido aumentar ainda mais a janela da internet. De língua gestual portuguesa. E já agora, a língua gestual portuguesa, vê que há alguns que disseram linguagem gestual e aproveito para fazer essa pequena correção. Acho que é tudo.
Muito obrigada pelas suas explicações. Agradeço mais uma vez a vossa presença e certamente que esta reflexão vai continuar. O debate não vai terminar aqui, como é óbvio, e portanto haverá mais oportunidades de voltarmos ao assunto. Muito obrigada e muitas felicidades.
Muito obrigado a todos.
Até à próxima. Depois pode, se faz favor, mandar entrar.